Ouça agora, Entrevista Rádio Assembleia.
Olá, neste programa eu, Gláucia Jandre, a jornalista Karine Cortez da Rádio Assembleia, o jornalista Oswaldo Júnior do site oficial da Casa, vamos conversar com o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado Paulo Correa, do PSDB. Ele vai fazer um balanço, uma avaliação desse primeiro ano à frente do Poder Legislativo e das ações que modernizaram e tornaram mais transparente o trabalho dos parlamentares. Deputado, quando a gente fala de ações e de modernidade, a gente logo lembra da estrutura física da Assembleia Legislativa, que não tem como negar, modernizou toda essa estrutura e ainda não acabou. Como é que está sendo, deputado? Está à frente desse trabalho, que não foi fácil, né? Porque o prédio também já não era um prédio tão jovem, já era necessário essa reforma. Como é que o senhor conduziu tudo isso?
Primeiro, 40 anos. Não é um dia, não é dois dias. São 40 anos de Assembleia Legislativa. Esse prédio foi construído lá atrás pelo então governador Pedro Pedrossian. E ele era adequado naquele momento. Nesse novo momento de modernidade, de fibra ótica, nesse novo momento de todo o controle contra incêndio que nós implementamos, nesse momento em que nós temos a democratização dos espaços para cada um dos senhores deputados, existia um projeto. E esse projeto deixou de ser implementado por muitos anos. E eu tenho a satisfação, junto com a mesa diretora, e aí quero dizer aqui que o responsável pelas obras é o deputado Zé Teixeira, meu primeiro secretário. Tem conduzido com o Departamento de Engenharia muito bem. E também a parte política, que é muito problemático você soltar uma obra e ter um segmento. Então estamos conseguindo ter um segmento com a colaboração de todos os 23 outros senhores deputados. Então é muito importante, porque os deputados estão colaborando para cada um ficar com espaço democraticamente igual. Atender melhor o público, espaços modernos, bem detalhados. Na era dessa que nós estamos vivendo agora, naquela época não tinha computador, era máquina de escrever. Hoje nós temos computador, nós temos laptop, nós temos outras tecnologias possíveis. Então foi totalmente trocada a fiação do prédio inteiro, foi adaptado com, inclusive, com essa fiação moderna, nova, toda em fibra ótica. Com isso, nós conseguimos também colocar todos os serviços para baixo, no térreo, vão ficar localizados os serviços e na parte de cima todos os gabinetes dos senhores deputados. Isso é um avanço significativo para um prédio que tem 40 anos. Então, acho que é importante a gente comemorar isso. Já dá para se perceber alguma coisa, mas ainda não está pronto. Eu acho que até março nós vamos entregar todos os gabinetes da casa inteira.
O senhor falou da acessibilidade da forma, da estrutura física da casa. E nós temos também a acessibilidade na comunicação da casa, né? Tem a Libras pela TV, tem o site, que é todo voltado também para essas pessoas. Como é que o senhor vê toda essa inovação?
Acho que começa pelo nome que você falou, acessibilidade. Nós estamos adaptando a acessibilidade, adequando os elevadores, adequando as entradas, adequando os banheiros, né? E nós temos um processo em que a gente também está se adequando, a gente nunca fez isso. Nesse mandato, nessa presidência, nós temos o projeto da Libras implantado na casa. Então, a gente tem uma outra linguagem sendo colocada à disposição de quem vê a TV Assembleia, de quem assiste às nossas sessões, de quem presta atenção no que o deputado faz. E eu acho que esse é o poder da informação. E acho que isso tem sido assim, muito ajudado, tanto pela Rádio Assembleia, quanto pela TV Assembleia, quanto pelo site, Oswaldo. Tenho visto também que o site tem nos ajudado bastante na comunicação das coisas que a gente faz. O povo tem que entender o que a gente está fazendo, porque é uma coisa meio lenta do ponto de vista, quero fazer amanhã, não é assim. Tem que se readequar, tem que se readaptar, tem que colocar pessoas modernas, sabe mexer com mídia social para poder colocar também nas diversas plataformas de mídia social.
Está acompanhando os avanços, né?
Acompanhar o processo, acho que é basicamente
isso. É a casa de leis cada vez mais acessível ao cidadão. É esse
perfeitamente. Com isso, esse conceito é o conceito inicial. Mas para chegar nisso, vocês sabem que a gente tem trabalhado para poder nos adaptarmos a esse novo momento da Assembleia Legislativa, que está pronta neste momento, está preparada para o novo momento, que é o momento da informação, que é o momento da democratização da informação e de termos aqui portas abertas, porque realmente, do jeito que estava, era muito difícil. E as pessoas reclamavam, mas, poxa, mas eu não sei, projeto de lei assim, projeto de lei assado. Hoje nós temos uma coisa que é muito moderna, e aí eu quero dizer para vocês, até deve estar nos assuntos que vocês vão tratar comigo, mas eu quero me adiantar. Hoje o deputado recebe no seu telefone celular a ordem do dia de amanhã. Ele não pode dizer que ele não viu, não, que o projeto tal ele não leu. Nós chegamos a ter votados aqui em um dia 18 projetos. Todos os projetos estavam lá com todas as comissões participando e dando a sua opinião, e nós estávamos pautados, não tem escondidinho. Uhum. A pauta, o que é pautado, consta na ordem do dia e vem no telefone celular. Isso é modernidade.
É transparência.
Transparência. Também. O deputado vem aqui, com certeza ele sabe o que ele está votando e de uma forma bem clara, não fica nenhum tipo de dúvida.
Além de transparência, preocupação ambiental, né? Porque ele reduz o consumo de papel, essas coisas todas. Né?
Só para você entender, nesse dia dos 18 projetos que nós votamos, tinham 1.250 páginas, uhum, se você somasse tudo. E isso a gente conseguiu colocar digitalizado no PDF e colocar isso para o deputado dentro do telefone celular dele. Isso aí, quanto de papel nós... Só para você entender, 24 vezes 1.250, facinho fazer essa conta. Então, realmente, nós estamos fazendo o papel zero devagarinho. Nós não estamos com pressa de ficar mostrando o que a gente está fazendo. A gente está fazendo e a coisa está acontecendo. Esse é o momento da Assembleia Legislativa se modernizar.
O senhor falou uma coisa interessante, que é a democratização, né, que é o papel do Legislativo. Né? E é interessante que uma parcela da população, por exemplo, as pessoas cegas, as pessoas surdas, agora elas têm acesso à informação, né, ao nosso conteúdo, porque nós temos mecanismos para isso, né? E isso fez com que a Assembleia se destacasse, né? Nós ficamos em segundo lugar no prêmio da UNALI em acessibilidade, né? O que o senhor pode comentar sobre isso, esse destaque daqui do nosso Legislativo com relação às outras casas de lei do país?
Eu estou tendo muita sorte, Deus me protege, eu acredito muito nisso, e protege a nossa casa, para que a gente possa estar tomando as decisões corretas. Quando você falou em segundo lugar, não era nossa pretensão isso. A nossa pretensão era que a informação chegasse a quem não estava acessando. Né? E aí nós ficamos em segundo lugar do Brasil. O que é a UNALI, União Nacional dos Legislativos Estaduais? O Brasil inteiro
participando.
Então, nós já fizemos vários movimentos em que o Brasil inteiro participou. Resta lembrar que nós fizemos uma mobilização do Colégio de Presidentes, do Fórum de Presidentes, de todas as assembleias, em que nós fomos solicitar a reposição da Lei Candir em função de um trabalho grande do governador Reinaldo para conseguir acessar o recurso, e o governo federal fingindo de bobo que não é com ele a conversa. Então, nós fizemos essa mobilização, deu certo. No segundo momento, o prêmio da UNALI lá em Salvador, e foi nos representando lá o Lídio Lopes, nosso deputado, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, levou o nosso projeto, e nessa de levar o nosso projeto, nós ficamos em segundo lugar do Brasil. Então, tem várias pessoas que malham, que fazem, dizem de repente que a gente não está fazendo a coisa acontecer, mas nós estamos tentando fazer a coisa acontecer. Mais importante, engajamento. Engajamento, comprometimento da equipe, e aí é comprometimento de todos os membros da nossa equipe. Desde o mais simples ao mais graduado aqui da casa, tem tido o comprometimento de fazer uma assembleia melhor. E essa de fazer uma assembleia melhor para o povo do Mato Grosso do Sul é que nós estamos conseguindo chegar lá. Tem time, claro, né? 100% de engajamento? Claro que não é, mas já conseguimos bastante avançar. A Escola do Legislativo tem feito cursos aqui e é uma coisa muito legal. A capacitação que a gente tem conseguido dar aos próprios servidores da nossa casa tem ajudado, tem colaborado, mas tem gente que não tem jeito. Você enxugar gelo. Não adianta fazer tudo que você fizer, ainda vai estar sendo pouco. E a gente não tem que ligar, né? Estamos andando aí, estamos fazendo a diferença, e essa diferença já é notada, já é perceptível. Outra diferença que eu gostaria de colocar é a diferença do respeito dos outros poderes. Os outros poderes entenderam o momento da Assembleia. Então, tem colaborado, tem aqui o apoio do Tribunal de Justiça, e aí quero destacar o Dr. Pascoal Carmelo Leandro, nosso presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, de todos os desembargadores. Nós temos o engajamento também do Ministério Público Estadual, e o Dr. Paulo Passos tem trabalhado junto conosco para a gente poder liberar as coisas nossas, no sentido de mostrar, olha, nós estamos querendo acertar. E aí os poderes também vêm. O Poder Executivo, então, é um grande parceiro e a gente tem feito um trabalho conjunto. Os poderes têm respeitado o Poder Legislativo do Mato Grosso do Sul como um poder constituído, que aqui tem gente que trabalha. Aqui nós temos, é uma empresa, como eu falo, tem 1.100 funcionários trabalhando. Não é de brincadeira. Muito pouca empresa no Mato Grosso do Sul tem 1.100 funcionários trabalhando, como aqui na Assembleia Legislativa. E isso só veste essa camisa as pessoas que efetivamente têm o comprometimento com a nossa casa. E isso que é legal.
Isso é uma forma de agradecer até esses poderes, foram as homenagens, né, deputado? Porque esse ano a casa completou 40 anos e os poderes estavam entre os homenageados na festa da Assembleia, né?
Perfeitamente. Encerramos uma festa bonita e o nosso diretor lá da TV Assembleia foi um grande mentor aí, toda a imprensa. No começo dessa legislatura, nós conversamos e definimos, nós vamos fazer um calendário, vamos comemorar os 40 anos com a participação de todos os poderes, nós não deixamos ninguém de fora. Eu acho que isso é uma coisa que também a população que assiste, vê a TV Assembleia, a Rádio Assembleia e o site, ela está vendo que nós também temos respeito pelos poderes constituídos do Estado. Acho que a primeira coisa é isso, respeitar para ser respeitado.
É uma parceria para o bem de Mato Grosso do Sul sempre, né?
Sempre. O nosso trânsito é outro hoje. E eu posso dizer que esse respeito também é um caminho de ida e volta. Do mesmo jeito que a gente respeita para lá, tem sido respeitado do lado de cá.
Agora, já que a gente está falando dos 40 anos, vamos lembrar também da corrida, da caminhada. Foi uma forma do senhor trazer a população para dentro da casa, né, deputado?
Com certeza. A gente vê, esse evento é um evento que o campograndense e o sul-mato-grossense adoram, né? E a Assembleia não tinha esse evento. Então nós também fizemos a nossa primeira corrida da Assembleia Legislativa e nós vamos fazer a outra já o ano que vem. Já tem gente que está perguntando.
Esperando a nova data.
O sucesso foi tanto que eu gostaria também de registrar. Em 2 horas, aberto o site para as inscrições, esgotaram-se todas as inscrições, porque nós tínhamos um limite, um número de pessoas. Nós cadastramos 1.200 corredores. Não tinha mais como. Mas o ano que vem, se Deus quiser, nós vamos
mais,
bater essa meta.
Mais, né?
Nós queremos mais.
Deputado, nós sabemos que o senhor sempre teve um mandato pautado no municipalismo, sempre forte no interior do estado. Como é que está sendo esse primeiro ano para o senhor conseguir administrar o mandato, que não dá para esquecer, não é, deputado? E a frente da Assembleia?
Muitíssimo complicado. Mas, graças a Deus, a gente tem uma assessoria que nos acompanha. Estou exercendo o 7º mandato aqui na casa. A minha assessoria é muito competente e nós temos pedido, que quando a gente faz, vamos dizer, o trabalho no interior, nós temos amigos do nosso mandato. Então eu tenho tentado que os amigos entendam que eu não posso estar lá numa quinta-feira de tarde, mas não dá mais. Mas eu posso estar numa sexta, eu posso estar num sábado, posso de repente estar num domingo. Então é uma questão de adaptação do mandato, e o trabalho da casa é um trabalho que a gente se aprofunda muito. É só ver os projetos que nós estamos tocando, e aqui também eu tenho assim, todo um apoio como presidente da casa, das pessoas que estão engajadas no processo. TV Assembleia, Rádio Assembleia, site, mídias sociais, imprensa, nós temos todo um trabalho que a gente trabalha em conjunto. Né? E o mais importante que eu acho é a modernização no quesito que, de repente, para muitas pessoas parece que é um ajuste fácil de fazer, não é. É o ajuste fino que você tem que fazer na Secretaria de Assuntos Jurídicos e Legislativos. Esse aí, realmente, nós tivemos muita sorte do ponto de vista de termos um consultor jurídico de altíssimo nível, que é o Dr. Volpe, Luiz Volpe Camargo, que é uma pessoa que tem nos ajudado sobremaneira, é um constitucionalista, especialista que nós colocamos aqui na casa, para estar colaborando para todo o segmento do projeto. Nosso quero adiantar, se Deus quiser, pela primeira vez na Assembleia Legislativa, se Deus quiser, até o dia 20, nós vamos aprovar todos os projetos que aqui estão e que passaram por alguma comissão. Aquele negócio, vamos limpar a pauta? Vamos limpar a pauta. Estamos fazendo um mutirão para limpar a pauta, para a gente começar o ano de 2020 com o projeto 001/2020. Não tem mais aquela de ficar projeto engavetado aqui 3, 4, 5 anos. Não vai ter isso. E isso é uma das metas que nós estipulamos para que a gente possa atingir e para que a gente não precise ter aquele acúmulo de projetos que ficavam lá em cima de uma mesa ou engavetados. Isso não tem mais aqui na Assembleia. Todo projeto que entrar vai ser avaliado, vai ser votado. Ganha ou perde, faz parte do jogo. Mas o projeto vai ser avaliado em todas as comissões que precisam ser avaliadas.
Deputado, retomando um pouquinho as ações, né, desse ano aqui da Casa de Leis, nós tivemos aí em setembro o protocolo de intenções assinado pela Casa, que prevê aí mais uma melhora no meio ambiente. Tivemos entre eles o papel zero, energia limpa e também chega de plástico. Queria que o senhor falasse um pouquinho desses três quesitos aí no setor de meio ambiente, de proteção do meio ambiente na Casa de Leis.
Primeiro vou falar do papel zero. Já dei exemplo, como é que nós estamos fazendo? Nós estamos nos comunicando intranet, nós estamos nos comunicando via e-mail ou via WhatsApp, todos aqui já têm essa cultura. Esse é o papel zero. Isso está economizando uma barbaridade de cópias. Né? Eu acho que é importante se saber que dentro de uma Assembleia Legislativa que tem 1.100 funcionários trabalhando, a capacidade de geração de papel é um troço impressionante. E nós estamos tentando que isso diminua. Cada departamento sendo estudado, departamento pessoal, departamento de obras, departamento de imprensa como um todo, TV Assembleia, Rádio Assembleia, site, e mais a SALGE, que é o principal, que é do ponto de vista de gerar e gerir as leis daqui da nossa casa. Então esse é o papel zero. Plástico zero, nós tivemos uma ideia no sentido de que quanto a gente economizaria se a gente parasse de usar copo de plástico. Troço bobo, parece que é pouco. 1.100 funcionários tomando 4 cafés por dia, 4.400 copos de plástico para os funcionários. Se a gente consegue economizar isso, cada um trouxer a sua caneca, ou do jeito que foi dada a sugestão, receber uma caneca cada um aqui na casa, nós estamos trabalhando o assunto. Mas eu sei o seguinte, todo mundo já adquiriu a cultura. Poxa, vou trazer da minha casa a garrafinha para água. Já economizou o copo de plástico para tomar água no bebedouro. E são 1.100 funcionários. Então, é bastante gente. Então, o plástico zero é este projeto. E isso está sendo gerido também com a ajuda da Escola do Legislativo. E aí o Benhur Ferreira tem feito um trabalho legal nesse sentido. Bom, e energia limpa. Nós somos o estado e o lugar, vou falar do lugar, que eu acho que é mais fácil para quem estiver vendo essa entrevista ou ouvindo, entender. Mato Grosso do Sul é um dos pontos de maior incidência de raios solares. Olha só que coincidência. Entre Campo Grande e Terenos, olha só a coincidência. É o lugar que mais incide em raios solares aproveitáveis do Brasil. Aí você fica falando, mas não é o Nordeste, não é o Rio de Janeiro? Não é. Uma coisa é sol forte, outra coisa é raio solar incidindo. Então nós temos esse estudo, temos pedido ajuda e apoio ao SENAI, e aí o presidente da Federação das Indústrias, o Sérgio, tem feito um estudo de diversos jeitos aqui, nós temos 18 empresas interessadas em fazer com que a energia fotovoltaica, energia de placa solar aqui em cima da nossa casa, possa gerar tipo 80% da energia que a gente consome. É um avanço. Hoje nós gastamos a energia toda, energia comprada, produzida em alguma barragem por aí afora, que vem para cá e tem esse custo que todo mundo reclama. Então nós vamos gerar a própria energia para suportarmos as coisas aqui da nossa casa. Claro que tem algumas coisas que a gente tem que repensar ainda, que é um moto gerador, e aí a TV Assembleia é a grande responsável por isso, porque nós ficamos 18 horas no ar, e agora com a TV aberta, o Maurício Picarelli tem trabalhado numa possibilidade da TV nossa ficar 18 horas no ar com o sinal aberto, é uma novidade também, já está sendo trabalhado isso. A AGESUL está providenciando para colocar a nossa antena, que já veio do Senado Federal, recurso do Senado Federal, para que a gente possa estar melhor aparelhado. Isso requer um gerador, e esse gerador é a diesel, e ele tem que funcionar não no horário de pico, né, mas ele tem que funcionar num horário em que o consumo de energia seja possível ser feito com o gerador, senão, em vez de economizar, não vamos estar gastando mais. Tudo isso está sendo estudado para que a gente possa consolidar o que a gente chama de eficiência energética. Desde a lâmpadazinha mais boba da casa até o liquidificador velho ou a cafeteira, por algum motivo, antiga, nós temos que fazer eficiência energética, usar ar-condicionado, tudo está sendo bolado dessa forma. Então, existe todo um estudo, não é barato, não é barato. É importante que se diga. A economia a longo prazo, o payback, como é que é o retorno disso, é um retorno interessante. Mas não é um retorno a curto prazo, é um retorno a longo prazo. Tem uma cultura. Só que nós vamos estar com energia totalmente limpa aqui na nossa casa. Preocupados com o meio ambiente.
Presidente, é interessante que o senhor já foi, quando deputado, presidente, muitas vezes da Comissão de Meio Ambiente, né? E justamente agora essa preocupação com o meio ambiente, ela é forte, né? O senhor acha que tem uma relação com o seu histórico de parlamentar e agora à frente da presidência, né, já fazendo um link com a pergunta da Glaucia, existe essa, o parlamentar Paulo Correia, a preocupação que ele traz com o meio ambiente, isso reflete nessa gestão que está tendo aqui na Assembleia, a gente se destacando também nesse item nacionalmente? O senhor acha que tem essa relação?
Eu acho que tem. Tem até pela minha formação, sou engenheiro, né? E sempre me preocupei com o meio ambiente, fui presidente 6 vezes da Comissão de Meio Ambiente da nossa casa, sou técnico no assunto, né? E é assim, mas o que eu quero dizer é que eu não faço sozinho. Aqui, se não tiver apoio dos 23 outros senhores deputados, nada anda. Então, acho que a gente está conseguindo avançar com os conceitos ambientais dentro da casa, porque tem outras pessoas também que acompanham o nosso pensamento. E são a ampla maioria, porque aqui a gente faz as coisas com maioria. É um colegiado. Colegiado significa que tem que ter maioria para tomar alguma decisão. Então, todas essas decisões foram tomadas por maioria dos nossos deputados aqui dessa legislatura, mas entendo que essa preocupação ambiental é uma coisa que no nosso estado é uma coisa de todos nós. Então, tem feito a diferença assim, um pouco a minha formação e de onde eu venho e como é que eu me preocupo com isso.
Ainda sobre essa questão do meio ambiente, né? Nós fizemos um levantamento, o senhor disse sim, que é uma preocupação de todos os deputados, né? O levantamento das frentes parlamentares que têm ligação com o meio ambiente, e são muitas, né? São 8 frentes, e todas, os 24 deputados estão, uma ou outra, às vezes estão em duas, enfim, né? Então é como o senhor disse, uma preocupação geral. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho assim, não quando se diz preocupação com o meio ambiente, não seria uma... algo da Assembleia, não é um benefício para a Casa Legislativa, né? Um benefício para toda a sociedade, né? Porque quando vai a economia que se faz de papel, por exemplo, a Assembleia, não é um reflexo só para a Assembleia. É que o senhor comentasse um pouquinho isso, qual o impacto social dessas medidas tomadas pela Assembleia?
Nós vamos chegar agora no fim do ano, ainda não sei o número, porque nós estamos em dezembro, no começo, né? Nós temos aí um retorno que a gente faz de algum valor do nosso duodécimo. que significa isso? O dinheiro que o governo estadual passa para casa, nós temos economizando a possibilidade de retornar isso para o Poder Executivo. Para que retorna o Poder Executivo? De graça, para fazer gracinha com o governador? Não. Retorna para fazer os programas na área de saúde, de educação, de segurança pública, de esporte. Então, volta alguma coisa da Assembleia Legislativa e aí todos os poderes têm esse comprometimento, desde que economizando. E a Assembleia tem sido um grande parceiro do Executivo nos últimos 10 anos que eu tenho notícia. Eu acho que aí volta exatamente nesse sentido. Volta e retorna a parte financeira. Se eu gerir bem a Assembleia Legislativa, eu estou sendo eficiente. Se eu for eficiente, sobra dinheiro para fazer outras coisas no Estado.
Deputado, eu quero agradecer, desejar um bom trabalho. Eu sei que o ano que vem será um ano, né, político, e os parlamentares acabam por se envolver bastante por conta do interior do Estado também. Agradecer e desejar sucesso. Sucesso à frente, como o senhor disse, do Poder Legislativo, que representa muito ser eficiente, representa muito para a sociedade como um todo, não só para nós como servidores, mas para a sociedade sul-mato-grossense. Muito obrigada.
Obrigado também. E eu queria dar um recado para você que está ouvindo essa entrevista. A gente está fazendo uma gestão eficiente aqui para que a gente possa ser eficiente na gestão do nosso Estado. Então você, eu estou chamando para vir para cá, participa com a gente, ou pela mídia social, ou pela Rádio Assembleia, ou pela TV Assembleia, do jeito que você quiser participar. Mas se tiver um tempinho, vem assistir nossas sessões, fique aqui junto com a gente. E aproveite também a todos que estão vendo ou ouvindo essa entrevista para desejar um Feliz Natal e um bom Ano Novo, um Feliz 2020, que a gente possa trabalhar mais e mais pelo bem das pessoas do Mato Grosso do Sul e pelo bem do Mato Grosso do Sul em si. Feliz Natal e um bom 2020.
Você ouviu Entrevista Rádio Assembleia.